Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa número 1121. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 38ª sessão ordinária de 22.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Ausente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do jovem de 45 anos lá da Distrito de Japo, Aurélio, pertencia à Igreja Deus e Amor.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Pedir um minuto de silêncio também para o filho do Cris, inclusive ia ser meu vai ser meu homenageado aqui no destaque, João Pedro.
João Pedro.
Lá no Jardim São Lucas, meu amigo de infância, tanto o pai quanto a família toda.
Então, pela ordem, senhor presidente, eu Sim. também gostaria de pedir um minuto de silêncio pela doutora Sueli Manfrinato, médica psiquiatra de Garça, que faleceu na data de ontem.
Senhor presidente,
Sim.
gostaria de também pedir, eu esqueci o primeiro nome dela, a mãe do Márcio Morales, da Banda Livre, faleceu semana passada.
Um minuto de silêncio, então. A Câmara Municipal de Garça externa os mais sinceros sentimentos essas quatro famílias que perderam seus entes queridos aí. Deus dê conforto. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloca em votação a ata da 37ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Avisos. Informo que, de acordo com o ato da presidência 1122, expediente da Câmara Municipal, dia 24/11, quinta-feira, será das 8 às 11 horas. Portanto, o protocolo de proposituras para a próxima sessão será até a quinta às 11 horas. Lembro que, quarta-feira, 23/11, será realizada a audiência pública para discutir sobre o projeto de lei 73/2022, que altera a natureza de utilização de lote 20P da quadra 3 do bairro Nova Garça. Informa ainda que, de acordo com o ato da presidência, a próxima sessão ordinária será terça-feira, dia 29/11, a partir das 17h15. Por conta... Ordem do dia. Primeiro secretário. Desculpa. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Luiz Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto. Faltou, né? Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Estando havendo número legal, passaremos à deliberação da votação do projeto. Entre discussão e votação única, o projeto de lei 6922, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a denominação de unidade escolar. Da mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura.
Substitutivos 01 ao projeto de lei 6922, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dispõe sobre a denominação da unidade escolar. Prefeito do município de Garça, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado o próprio municipal localizado na rua José Rosário, 699, bairro Labianópolis, de Núcleo de Educação Infantil, professora Ana Carolina de Barros Moreira Vejan. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor a partir de sua publicação. E artigo 3º, ficam revogadas as disposições em contrário.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria a hora apresentada. Os vereadores favoráveis por banho assentados, contrários, se manifestem. Durante a manifestação e votação ao substitutivo. A mesma forma que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria simples, o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno da Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei.
É o substitutivo.
Né? É o substitutivo, né? 69/2022.
Tá. Obrigado.
Item 2.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir o adiamento desse projeto por uma sessão, tendo em vista que o vereador Lucas não está presente hoje por motivos de saúde.
Como ele é o autor, né? Consulto aí o plenário se concorda com o adiamento. Se forem favoráveis, permaneçam sentados. Os contrários, se manifestem. Ante o manifestado favoravelmente, está adiado por uma sessão o projeto 70/2022 de autoria do vereador Lucas. Grande expediente. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 86, Lucas Cateto, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de uma pista de skate no distrito de Jafa. Indicação 87, Lucas Cateto, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de uma academia ao ar livre em um local apropriado no distrito de Jafa. Autor Marquinhos Moreira, 88, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de um trocador de fraldas no banheiro localizado ao lado da loja 100.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa, senhores vereadores, que em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura.
931, Lucas Cateto, solicitando voto de congratulações e aplausos aos proprietários da empresa Embaplast pela reinauguração da empresa ocorrida no dia 17/11, instalada em um prédio moderno, amplo e bem localizado.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
932, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a revitalização da Praça Shigeru Kudo.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
933, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de que o prédio localizado no Bosque Municipal possa ser disponibilizado para uso novamente como restaurante mediante parceria público-privada.
Consulta, senhores oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Não, três.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste pelo Facebook. Bom, queria aproveitar a oportunidade, né, para a gente voltar lá atrás, para recordar quando o restaurante do Bosque funcionava. E essa semana, uma pessoa me parou na rua e tem interesse, né, em voltar às atividades. Daí eu falei, eu vou fazer um requerimento para pedir informações, porque está parado há muito tempo lá. Antes, quem tocava ali era o pessoal que era proprietário do Bar Odeon e depois acabou fechando. Mas é um local turístico, tem um prédio lá, então acho que essa parceria entre público e privado voltaria, né, ao funcionamento desse restaurante que tem, né, o prédio dentro do Bosque. Eu acho que todo mundo sabe que tem lá, né, várias pessoas conhecem e lembra quando funcionava naquele local, né? Então tem estacionamento no local. Não sei por quê, né, que o poder executivo ainda não olhou para aquele local com bons olhos. É, quando se fala de criar oportunidade, né, tá ali uma boa oportunidade para, né, voltar a ter essa tradição aqui no nosso município. Então, a prefeitura tem que fazer a sua parte, já que está criando, né, fala sempre de geração de emprego. Nós temos ali um local que já foi utilizado para essa finalidade. Então, nada melhor do que as pessoas, né, que trabalham, principalmente secretários que trabalham naquele local, que passam ali todo dia, né, e olham aquele prédio. Será que o pessoal não sabe que ali já foi um restaurante? Então, acho que criar oportunidade é um dever do executivo. Então, a gente coloca esse assunto aqui em discussão na Câmara para que eles possam dar atenção. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, o que eu falo aqui na tribuna hoje vai ao encontro com o que o vereador Bacana falou. Eu acho que, de fato, aquele local pode ser explorado de forma comercial e também não só a reabertura daquele restaurante, mas produzir naquele local talvez como se fosse uma praça de alimentação com food trucks, né? Possa ser direcionada a comerciantes garcenses, primeiramente, para que produzam naquele local ali vários tipos de comida, para que volte o Bosque a ser um espaço utilizado por toda a população. A visitação está muito grande, moro ali perto, posso garantir que todos os sábados e domingos ali estão lotados de carro. Lembro que uma vez um requerimento desse foi feito, a resposta veio por conta dos animais, né, uma certa proibição, mas é bom aguardar a resposta desse novo requerimento para saber onde que existe o impedimento, para que possa ser tratado esse impedimento. Acho que todo aquele círculo em volta desse restaurante, onde o Bacana acabou de dizer aqui, perto da Maria Fumaça, ali tem um espaço que, de fato, hoje seria ocioso. Aquele que antecede o parquinho, né? Aquele redondel que já é. Então, ali a gente podia ter, por exemplo, uma praça de alimentação de food trucks, que seria ali uma forma de trazer de novo as pessoas para aquele local, atrair novos clientes, a cidade vizinha, já pensando em Garça aí como município de interesse turístico e para poder evoluir essa questão dentro de alguns anos. Então, a ideia do requerimento é muito interessante e vou além, não só o restaurante ser reinaugurado ou com uma parceria, mas o espaço todo lá ser utilizado como uma praça de alimentação. E quem sabe até, né, a ideia seria um passeio em volta de toda a mata com algum tipo de veículo elétrico que não tenha nenhum tipo de poluente ou coisa nesse sentido. Então, tem bastante coisa, bastante ideia para ser feito ali que vem ao encontro com esse requerimento.
Se permite uma parte, vereador? Permito, sim. Vou usar uma parte para não levantar. O requerimento ele é bem pertinente. Eu trabalhei no Odeon e aquele local onde era o restaurante colonial do Bosque era muito bom, era muito frequentado. Eu acredito que isso fomentaria muito o comércio do município, sim. E o pessoal gosta muito de frequentar ali. E eu acho que aquele espaço fechado, sendo usado da forma que está sendo usado, não está agregando em nada. Desculpa, não desmerecendo. Mas eu acho que dá para transferir o que está lá para outro lugar e o prédio ser reaproveitado para poder gerar trabalho. Bacana, falou certo.
Você fala obrigado. Transferir os animais?
Permite uma parte?
Permite.
Não, não. Ali instalaram uma repartição dentro do prédio onde era sim. O colonial. Tirar a repartição que está ali dentro e abrir o restaurante.
Entendi.
Abre-se uma licitação e terceiriza. Obrigado.
Eu lembro daquele local, eu ia almoçar com meus familiares, com meus pais ali, e realmente era muito legal ter aquele local, porque às vezes a pessoa vem de outra cidade, não vem preparada para um piquenique, né? E durante o dia, sábado, domingo, por exemplo, um restaurante com comidas com valores mais acessíveis, né? Para você fazer o seu almoço, de quando vem de Marília, vem de fora. E durante a noite, se assim for permitido, um à la carte. Para quem é de Garça, quiser visitar, o espaço é maravilhoso. É, só não sei dos impedimentos, eu gostaria de saber se existe mesmo, né? Então, vai ao encontro com o que eu penso que aquele local precisa trazer.
Permito, sim. É só uma informação, não sei se o senhor sabe responder. Ali, naquele ambiente, não está funcionando o polo ambiental para receber as crianças?
Eu não sei, Pedro, te falar. O Fábio acabou de dizer que tem um departamento lá, talvez seja esse, né? Mas se for a questão, por exemplo, pode ser adaptado um novo local para esse polo, ou até mesmo em algum outro local perto da mata, ou próprio perto da secretaria, né? Um container. Hoje em dia, esses equipamentos podem ser adaptados. E a gente resgatar aquele núcleo ali perto da Maria Fumaça, com uma área de lazer, de turismo, de alimentação. Então, era só o que eu tinha para contribuir. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais orador.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
934, Antônio Franco de Santos, bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre a previsão para a retomada das obras do projeto Reviva Centro.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
935, Antônio Franco de Santos, bacana. Solicitando ao prefeito informações em relação às obras do Centro de Educação e Inovação.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
936, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara, de Garça, informar quanto foi gasto com a compra de móveis, equipamentos de informática e reformas em geral no prédio da sede do Poder Legislativo no biênio 21-22.
Consulte-se, oradores.
Não há oradores.
Próximo.
937, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar informações em relação às, com relação à erradicação das árvores localizadas de frente ao Grêmio Teatral Leopoldo Frois.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
938, Ademar Kimp Marcondes de Moura, filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos à senhora Leonice Vitoretti Viana, conhecida Nice, pela conquista do primeiro lugar na categoria terceiro setor no prêmio Tarsila do Amaral 22, empreendedora revelação, promovida pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Confecção das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
939, Marquinhos.
Ordem, presidente.
Sim. Presidente, eu vou pedir para cancelar esse requerimento 939, que vou apresentar ele na próxima semana.
O vereador Marquinho Moreira pede a retirada do requerimento 939. Os que forem favoráveis foram sentados, os contrários se manifestem. Retirado.
940, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar quanto foi arrecadado com a área azul de janeiro até a corrente data e onde foi utilizado o recurso.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
941, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se já foi feita a contratação de psicóloga para atuarem no Centro de Especialidade de Educação.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
942, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o possível falta de medicamento amoxicilina.
Consulte-se, oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Bom, as crianças, um dos medicamentos que elas mais utilizam e necessitam é a amoxicilina. E eu tenho recebido questionamento de inúmeros pais que têm passado pelos postos de saúde, né? E assim que recebem a receita solicitando a amoxicilina, estão indo até a farmácia e infelizmente não estão conseguindo receber esse remédio lá. Eu fiquei sabendo que existe uma dificuldade na entrega dessa amoxicilina, não apenas na rede pública, como também na rede privada. né? Teve uma escassez do produto para estar produzindo essa amoxicilina e isso tem, infelizmente, desabastecido tanto a rede pública quanto a rede privada. Mas, devido à importância desse medicamento para o tratamento, principalmente das crianças, eu acho que é muito importante que a Secretaria de Saúde, através da sua secretária Deise, se atente em relação à compra desses medicamentos, até mesmo em caráter emergencial, para que não falte. Pois realmente é de suma importância no tratamento dessas crianças esse medicamento. Então, em resposta a esses pais que estão me procurando em relação à amoxicilina, realmente eu procurei saber, realmente tem faltado esse medicamento nas redes. Existe aqui hoje ainda nas redes particulares, mas temos cidades que até nas farmácias particulares tem ficado escasso esse medicamento. Então, peço que a Deise se atente a essa informação e procure resolver da melhor maneira possível a escassez de amoxicilina nos postos de saúde para o bem de nossas crianças. Obrigado.
Consulto se há mais oradores?
Não, oradores.
Não havendo oradores, em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis por mim, assentados, os contrários, se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de tempo livre. Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, senhores da casa, pessoas que nos assistem, a sessão hoje está parecendo que vai acabar bem rápido, né? Aliás, já acabou os requerimentos e estamos entrando no tempo livre aqui para falar de assuntos diversos. Eu quero falar sobre um requerimento que eu fiz aqui para a CEGEL e obtive a resposta de um requerimento, mas eu me atentei ao questionamento do sétimo, que eu perguntei se tinha, né, projetos de segurança lá nos campos do Suíço, para estar funcionando, né? E no item 6 aqui, provavelmente deve ter sido o secretário que respondeu, falou que a comunicação à Polícia Militar só dá somente em casos que requerem uma atenção maior, como ocorreu nas finais do torneio de futsal. Eu discordo, porque quando se trata, eu acho que todo mundo aqui que joga bola sabe, quando se trata de futebol, né, mesmo que a polícia não vá, mas você tem que oficializar, né, para ter alguma sensação de segurança no local. Isso é sempre que eu estou, aliás, eu estou desde 2009 aqui, né? A gente sabe do procedimento. Então, essa aqui é uma resposta que está muito infundada. Outra resposta aqui, que diz assim, se tratando de um local aberto, não existe alvará. Bom, o público e o privado, a lei é a mesma. Não existe lei diferente para o público e lei diferente para o privado. As mesmas adequações que você faz no prédio privado, você tem que fazer no prédio público. Então, assim, eu estou aqui, olhando aqui, né? Sei lá, pode ser que as pessoas devem ter errado na resposta aqui. Mas para você abrir um próprio público, principalmente esse prédio aqui que é da Câmara, né, vou dar como exemplo, que teve que fazer todas as adequações aqui. Se, né, não tivesse que ter alvará, então não tinha alvará aqui. Não precisava. Então não existe. O público e o privado é a mesma lei. Então, talvez aqui, né, não sei, eu vou perguntar novamente se está adequado para o uso da população o poliesportivo, porque lembro que recentemente teve que fazer acessibilidade por uma denúncia de uma pessoa que precisa de acessibilidade, o Ministério Público exigiu. Então, não dá para entender essa resposta aqui, né? Felizmente, o pessoal fala, ó, bacana, pega no pé. Não é pega no pé. Quem tem um cargo tem que ter conhecimento do que está fazendo, né? Inclusive, o Executivo ele tem o departamento jurídico, que quando se não sabe, pergunta informações, né? Então, acho que esse é o básico de alguém que ocupa um cargo de tal importância. Vou falar sobre as reformas dos postos de saúde. O vereador Fábio teve também, né, em vários postos aí cobrando, né, para que fizesse a reforma, outros vereadores também, mas eu fiz um requerimento há um tempo atrás e veio a resposta, né? Que o Mariana 1 está com 95% já, né? Pelo menos é o que eu estou vendo aqui, né? Não colocaram, está verde. Se está verde, né? Deve estar liberado, né? É, o Eucaliptus 2 parece que teve uma reforma, foi entregue, né? Não sei, está 95% também. E Jafa, né? O Gutierrez deve saber melhor que eu, né? Está lá todos os dias, está 95% aqui. Então houve reforma lá, vereador, acho que deve ter sido reformado lá, né? Posto de Jafa. Mariana 2, 25%. E os outros, né? 0% e 5%. Então, essa foi a resposta. É, 6 anos, né, de mandato do prefeito, apenas 3 postos de saúde e 25% foram reformados. Para vocês terem uma ideia, a lentidão do serviço público, né? E vou além. É, o vereador Ademar, ele trabalha na área de saúde e área particular. Pode perguntar para ele quais as exigências para se abrir um consultório, né, clínico dentário para atendimento das pessoas. E quanto o serviço público atende dessa maneira? Telha quebrada, vidro quebrado, parede bolorada, né? Então, assim, o aspecto visual e de saúde, você tem que entregar o melhor para a sociedade, porque é isso que a maioria em campanha fala. Olha, vamos melhorar a saúde. Sempre vamos melhorar a saúde. Mas de que maneira você melhora a saúde? Atendimento numa recepção toda bolorada, né? Então, acho que a gente precisa rever isso daí. Então, assim, eu quero deixar registrado aqui, ou vou voltar depois. Tá?
Consulte-se a mais vereadores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Boa noite à mesa, senhor presidente, senhores vereadores. Serei breve aqui, só quero fazer um breve comentário. Hoje estive na inauguração lá da Núcleo de Educação Infantil, Ana Carolina Vegian, esposa do meu irmão de farda, Éder Vegian. Começar a destacar a importância da educação na sociedade brasileira, na sociedade garcense. E a dimensão, né, da Secretaria de Educação da nossa cidade. Mais da metade dos funcionários públicos municipais estão lotados na Secretaria de Educação, 55%. Queria deixar aqui meu voto de aplauso a todos os componentes da educação do nosso município. Muitas vezes as pessoas trabalham num setor tão importante como a educação, né, Lico? E às vezes não percebem a importância, a grandiosidade do trabalho que ali se executa. Estive lá naquele núcleo hoje fazendo a inauguração e pude perceber o cuidado com aquelas crianças. Então você vê a importância desses funcionários para a vida da família garcense. Ele deixa o filho ali, vai trabalhar, e tenha certeza que o filho está sendo muito bem cuidado, uma estrutura muito bem montada. Então, meu aplauso a todos os funcionários da educação do nosso município, pelo trabalho, pela atenção, pela dedicação. A gente sabe que há muitas dificuldades, há muitas condições adversas, mas eu peço a vocês, não desanimem, porque o trabalho de vocês é muito importante para a família garcense. Quero deixar aqui também meu abraço ao meu amigo Éder Vegian, que em 2018 perdeu a esposa, a professora Ana Carolina, foi homenageada hoje com o nome, denominação Ana Carolina Vegian, aqui na escola de Núcleo de Educação Infantil, que onde era, próximo a onde era a FAEF aqui. Deixar aqui meu abraço a ele, porque a gente sabe que hoje a gente até se emocionou lá, né, Fábio? Os filhos dele, pequeno, na hora da homenagem, chorando de saudade da mãe. A gente sabe da importância da família e sabe qual a importância da mãe, o carinho da mãe, a educação da mãe. É, e aquelas crianças perderam, muito pequena, essa presença importante materna. E dentro da família a gente sabe que a mãe, eu tenho filhos, tenho netos, e vejo a importância da minha esposa junto com a minha família. Muito grande, muito importante. Pois não, Fábio?
Permite uma parte?
Pedro? Pois não.
Obrigado. É, realmente nós estamos lá, né, prestigiando esse momento, e mandar um abraço para o Éder, né, toda a sua família, o pai da Ana Carolina estava lá também, né, e a gente pôde ver a dificuldade que é o sentimento da perda ali dos filhos, né, momento de emoção entre eles, e a gente também fica, né, emocionado, a gente é pai, a gente sabe como é que é, deve ser, né, difícil a perda de uma mãe tão jovem, né, com um futuro tão brilhante. Mas fizeram a homenagem para ela, ela foi reconhecida ali, as pessoas lembraram de vários momentos juntos. Então foi um momento muito bonito, um momento que valeu a pena estar ali presente. Obrigado, vereador.
Perfeito, Fábio. Então, quero terminar aqui as minhas palavras.
Concede uma parte antes do senhor terminar, Almeida?
Sim, pois não.
Obrigado. Só, vou no mesmo meio que o Fábio, queria parabenizar, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, pela sensibilidade, né, de ter nomeado aí essa escola com o nome da Carol. Mandar um abraço para toda a família, para o Éder, para os filhos, pais, e dizer que é uma pequena homenagem, mas que vai ficar marcado para o resto da história em Garça. Obrigado.
Já tivemos a oportunidade de conhecer lá o pai da Ana Carolina, o senhor Vanderlei, pessoa muito distinta, um homem trabalhador, demonstra realmente, valoriza a família. Então, deixar o meu abraço ao Éder, parabenizá-lo, porque a gente, como eu disse há pouco, a importância da mãe, a presença da mãe, ela é muito significativa, e eles perderam isso muito cedo. E o Éder, com a força de Deus, né, da sua dedicação, continua ali com os filhos, educando, criando, estudando, crescendo, e uma presença de pai ali, pai e mãe ao mesmo tempo. Muito obrigado.
Consulta, se há mais algum orador?
É o Fabinho
Policinani. A palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite ao presidente desta casa, os que compõem, os vereadores, internautas. Bom, primeiro eu quero tocar num assunto meio rápido aqui. Bacana falou uma coisa que é verdade. Os postos de saúde de Garça, se demorar mais 8 anos, vai cair o resto. É uma bagaceira só. A reforma que estão fazendo é pintura. Pintura não resolve. Vai chover, vai descer tudo abaixo. Estrutura precisa ser mexida, reformada, não está mexendo. Ao não ser o rebelo ali que eu vi que começou a quebrar, porque se também não quebrar, vai cair em cima do povo. Bom, motivo de eu levantar, projeto bacana. Projeto desse prefeito é para 20 anos. Terceirização, papapá, tudo para 20 anos. Bom, eu levantei para poder só agradecer a Deus, primeiramente, pela vida da doutora Sueli Manfrinato. Foi psiquiatra no nosso município aí muitos anos. Pode-se dizer que a vida toda. Esposa do nosso querido e saudoso doutor Palermo. Então, queria agradecer aqui, em nome da Câmara Municipal, tudo que ela fez pela nossa população garcense. Motivo de levantar e agradecer. Quantas vezes eu via a doutora Sueli indo trabalhar, trabalhou até pouco. Eu não sei a idade que ela tinha, mas ela trabalhou muito. Ela se doava, ela vivia para o nosso município. Queria pedir aqui para o executivo que pensasse com carinho em pôr um próprio público para homenageá-la. Muito mais que merecido, doutora Sueli Manfrinato. Queria agradecer a família, porque eu costumo dizer que o médico ele não vive para a família, né, doutor? Ele vive para a população. E ela viveu para a população de Garça. Você quer uma parte, vereador?
Sim.
queria também lembrar, né, para toda a família, agradecer em nome da cidade o serviço que ela prestou, né, como médica em nosso município, e deixar um abraço especial aqui para o Bruno,
sim,
filho dela, um amigo meu de turma, de estar sempre juntos aí. Agora estamos mais afastados, morando fora, ele está, mas um grande abraço para o Bruno aí, conhecido como Garga.
Não, isso aí. Agora, gente, eu só queria relembrar, mais uma vez eu vou tocar no assunto da Presidente Vargas. Executivo, por favor, peça para os funcionários da prefeitura ir lá, a gente já sabe que houve aí um pedido emergencial, tal, mas tem que fazer alguma coisa. Impeça aquela rua, desvia aquele curso, para tudo, porque vai acabar passando alguém em cima de uma pessoa ali. Tá perigoso, eu tenho visto ali manobras, pessoas desviando e vai acabar matando alguém. Sim, vereador?
Não, o prefeito não passa lá, né? Então,
não
sabe do problema, né? Então, acho que o interessante é saber se as pessoas passam no local, né? Quem não conhece a cidade, não tem muita alternativa. Agora, quem conhece, desvia, né? Então, acho que é importante aí a sua fala. Isso precisa ser feito mesmo, pelo menos faz o tapa-buraco, né? Até. Bom, aliás, já pedimos isso. Só queria fazer uma reflexão rapidamente, vereador Fábio, se me permitiu aí. O senhor falou muito bem, né? Que, parabenizando aí o seu pedido à doutora, e que os doutores, eles servem a sociedade. Mas vamos lembrar também que o vereador, né, ele tem que servir a sociedade. Então, sim, acho que é importante, você está fazendo muito bem seu papel. Eu acho que o papel, né, que o vereador tem que fazer é isso mesmo. É reconhecimento. E também tem o dever e o ideal, né? Eu acho que a política é ideal. Muitos usam para negócio, né? Mas muito mais algumas pessoas para ideal. Então, eu acho que o importante é fazer o trabalho aqui em prol da coletividade. Muito obrigado.
Sim, com certeza. E então, assim, eu estou pedindo, alertando mais uma vez. Eu sei que já está cansativo esse assunto, mas a municipalidade precisa tomar uma providência. Impeça aquela rua, paralise, mude o trajeto, porque vai acontecer um acidente. O mais rápido possível. Era só isso que tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Uma boa semana.
Consulte-se a mais oradores?
No primeiro tempo, não. Marcelo?
Marcelo. Com a palavra, Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos assiste. Eu venho aqui a público para convidá-los para que no fim de semana estejam todos lá no lago prestigiando o evento do Piramba MTB, que vai ter o Trail Run, que vai ser uma corrida, onde vai estar correndo por dentro do bosque lá, vai ter um trajeto. E também no domingo a corrida de bicicleta com duas categorias. E estão todos convidados, acho que é um evento esportivo muito bem-vindo para o município, que é um município de interesse turístico, e isso tem trazido boas vitórias ao nosso povo garcense com relação ao esporte.
Concede uma parte, vereador?
Por favor.
Sim, queria até parabenizar a equipe deles, né, porque o primeiro evento foi muito bem feito, isso é muito bom, que traz esse movimento para a nossa cidade, bares, comércio, restaurantes, hotéis. Eu acho que é disso que uma cidade turística precisa. E é o caminho que a gente tem que percorrer mesmo. Então, parabenizar todo o pessoal ali, em especial ali, vou mandar o Vicente pro Feijão, que eles estendam esses abraços a todos os outros lá. E dizer, né, que mais eventos como esse aconteçam aí na região do lago para que a gente possa movimentar aí a nossa cidade e aquela região que tanto necessita.
Perfeito, Rafael. E também quero estender um abraço ao Bruno, que teve falecimento da sua mãe Sueli, uma grande médica realmente aqui para o município. Por muitos e muitos anos atuou na área de psiquiatria, no centro de especialidades, na rede pública, na rede privada. Uma médica de excelência mesmo. Um grande abraço a todos, que Deus comparte o coração de vocês.
Mais algum orador? Primeiro tempo?
No primeiro tempo, não.
Partiremos então ao segundo turno de discussão. Concluso o primeiro. E havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores com um novo turno de discussão. Pelo tempo improrrogável de 5 minutos. Consulto-se a oradores.
Até agora o Bacana.
Vereador Bacana.
Senhor presidente,
nobres colegas, funcionários da casa. Bom, terminar meus 5 minutos aqui, quero dirigir aqui a palavra aos servidores públicos aqui do nosso município, né? Eu vi que hoje o vereador Almeida colocou bem aqui, né? Teve uma homenagem, né, para a professora, acho que é interessante a gente homenagear. Mas a minha palavra semana passada repercutiu bem dentro da prefeitura. Algumas pessoas me mandaram mensagem, né, me disseram sobre a questão dos servidores públicos. Eu acho assim, e volto aí. Vou só colocar uma observação que o maior orçamento, né, que o prefeito tem por meta cumprir é 25% do orçamento investido na educação. Né, eu não sei se vocês observam, eu percebo que não há muito interesse do executivo, porque nós temos o... Eu fiz um requerimento hoje sobre o centro, né? Ali de... Onde ia ser a Estação Ciência, mudou, vendeu, montou ali, e até hoje, né? Continua, né? Foi 4 anos de mandato, mais 2 anos, e o prédio ainda está mexendo. Não sei se tem alguém trabalhando lá, passei esses dias, não, parece que eu não vi movimentação, por isso eu fiz o requerimento. Então a gente vê, né, que a questão do investimento na educação, é bom fazer homenagem, sim, concordo, né, para as pessoas que teve um trabalho, mas a homenagem para o funcionário também, que é muito válido, né, não só a homenagem e reconhecimento pelo trabalho, e dizer para que os profissionais não desistam da luta, mas a luta é nossa aqui. Para quando a gente tira, né, dinheiro do seu salário, aumentando encargos e aumentando, né, impostos, você deixa, né, de trazer dignidade para essas famílias, porque faz falta para poder sustentar seus filhos. Qualquer dinheiro que você tire de alguém, né, você está tirando dinheiro do sustento da família. Isso prejudica muito. Então, eu queria agradecer, né, o apoio que eu tive dos funcionários públicos pela minha fala na semana passada aqui. Foram muitos. E a gente vai continuar nessa luta aqui sempre, né? Pelo menos se a gente não conseguir, mas a gente deixa claro, né, para a sociedade que nós estamos aí. O importante é que a Câmara, ela aja coletivamente, com os olhos para a sociedade. Tem que ter ideais, né? Muitas pessoas usam a política a nível Brasil para negócio, para acordos, né? Eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas que foram eleitas para esse representante, como a gente cuida dos nossos filhos, dando o melhor. E por isso que a gente tem que, aqui nessa Câmara Municipal, dar o melhor para a sociedade. Eu acho que isso que é mais interessante. É só observações, tá? E eu acho que o poder legislativo, ele tem que ser para isso, para reconhecer e para valorizar não só o funcionário público, como toda a sociedade. Eu acho que isso que é fundamental, né, para o trabalho do legislativo aqui. Gostaria de parabenizar também o prefeito da cidade de Álvaro de Carvalho, Adilson, a vice-prefeita Dona Leda, mãe do nosso vereador Ademar, onde estivemos lá esse final de semana, numa festa realmente que trouxe toda a região, né? E estávamos lá presentes também, né, e fui bem recebido pelo prefeito, pela Dona Leda, mãe do Ademar, vice-prefeita, por vários vereadores daquela cidade, o ex-prefeito Peco, seu filho, Tocha, todo mundo que trabalhou lá. Realmente a gente gosta desse tipo de evento e toda a região, né, esteve lá presente, então não poderia deixar de registrar aqui esse grande evento que aconteceu na nossa cidade vizinha. Quero aqui também lamentar e pedir para que Deus conforte o coração da família do Crisão, amigos de infância do Jardim São Lucas, inclusive é a pessoa que eu vou homenagear aqui, no destaque esportivo aqui da Câmara Municipal. Nasci no Jardim São Lucas, fui criado lá, na última rua, Sebastião Zucoli, quem conhece lá sabe, né? Fomos criados lá, antes daquelas casinhas, acho que eu mudei lá, tinha 3 ou 4 casas, então eu cresci naquele bairro, e a gente sente hoje a perda de um filho de um grande amigo. Então eu queria registrar aqui, até pedi para fazer uma moção de pesar para o Crisão. E hoje estive lá no velório, realmente é muito triste ver uma criança que a gente viu nascer, né? E jovem, hoje está se despedindo da família. A família, aliás, tem que se despedir desse jovem. Então fiquei muito triste hoje. Então, o dia foi muito triste mesmo. Inclusive, ele me ligou ontem às 8 horas da manhã para relatar o que tinha acontecido com o filho dele, e eu fiquei muito chateado. Então, aproveitar esse momento aqui para desejar, né, que Deus possa abençoar e consolar, né, as dores dessa família. Muito obrigado.
quer falar?
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhores presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem via internet, aqueles que verão esse vídeo posteriormente, gostaria que o Fabiano colocasse na tela um documento que trago com muita felicidade uma informação de primeira mão. Acabei de falar com nosso amigo Fábio, da CDHU, e foi assinado junto à Secretaria de Desenvolvimento do Estado o convênio para a construção das casas da Borba Gato. Mais um passo muito importante para que resolva esse problema de tantos anos. Demorou, mas antes tarde do que nunca. É mais uma conquista, mais uma situação que vinha emperrada na nossa cidade. E a gente tem sempre que ressaltar que toda cidade possui falhas, defeitos nas secretarias, falta de uma coisa, falta de outra. Mas quando acontece da gente resolver um problema crônico de muitos anos, também tem que ser relatado. Isso é uma questão de mostrar de fato para a sociedade um trabalho de uma secretaria, de uma diretoria, de funcionários como o Fábio. Então, Fábio, vou me dirigir a você aqui. Obviamente que, com a permissão do secretário Piola, dos diretores, de todos envolvidos, mas eu queria dizer que você representa muito, Fábio, essa conquista, porque é sempre um cara que lutou muito pela CDHU de Garça. E agora o próximo passo é a licitação. Né? Após a licitação, iniciam-se obras da construção dessas casas da Borba Gato, um problema crônico de muitos e muitos anos no nosso município, sendo resolvido nessa gestão. A partir deste momento, a partir da assinatura deste convênio, o próximo passo é a licitação e depois a construção dessas casas. Gostaria muito de estar aqui ainda para fazer aí a inauguração como vereador, como membro eletivo aqui do Poder Legislativo na data que será futura. Então, todos aqueles que moram naquela situação que é Borba Gato, que todos conhecem, a partir da assinatura deste convênio, é um divisor de águas para a situação da Borba Gato na nossa cidade.
Permite uma parte?
Permito sim.
Aproveitando o ensejo e o complemento da tua fala em relação ao Fábio, que trabalha aí na prefeitura, na parte da CDHU, realmente é um funcionário ímpar, muito empenhado, persistente, merece, ele é digno de elogio pela capacidade de desenvolver a pasta dele. Realmente é uma pessoa que merece nossos aplausos. Lembrando que tudo que se fala em gestão pública, se fala em coisas que são demoradas. Gestão pública não é como na gestão privada. Você vai, você consegue, tem a liberdade de fazer os seus contratos, as suas coisas, o orçamento público, gestão pública é uma coisa que envolve tempo. E todo prazo, quando chega a um objetivo desse, de conquista, ele tem sim que ser comentado, divulgado, publicado. Obrigada.
De nada. E mais uma boa notícia, viu, vereadora, aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham, também na mesma secretaria, mais uma obra que agora sim, já passada aí do convênio assinado, com licitação ok, e a ordem de serviço foi assinada agora no dia 24 de outubro passado, e dado agora o início das obras nos próximos dias, também do conjunto habitacional N, que são as 28 casas lá do... Como é que chama lá, Lico? Lico que as 28 casas do Linhão lá, né? Eu preciso confirmar se é essa, mas... Aqui, ó. Ah, vamos lá. Isso mesmo, ó. Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão do empreendimento Garça N, contemplado com 28 unidades habitacionais e demais serviços. Mais uma situação sendo resolvida de muitos anos aqui no município. Então, mais uma vez, parabenizar o secretário da pasta, o Daniel Piola, seus diretores, né? Em especial o Fábio, aí, que está sempre em contato aqui com o Poder Legislativo, conversando com os vereadores. São duas ótimas notícias para a gente iniciar a semana. Casa é dignidade. Dignidade é poder fazer parte da sociedade. Obrigado. Consulto se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Bom, primeiramente, dar continuidade aqui ao que o Rafael estava falando, né? Parabenizar o Fábio. Ótimo trabalho aí, né? A cidade está meio paralisada durante o tempo, então, um bom tempo, então nós temos que parabenizar ele sim por ter dado esse pontapé inicial. Sim, claro.
Não, parabenizar o Fabinho também, grande amigo das antigas, né? Futebol, Flamengo. E até ia falar, mas acabou meu tempo, né? Não deu para mim falar. O presidente foi lá, né? fez o seu agradecimento. Também corroboro com a fala do Rafael, com a sua fala agora. O Fabinho realmente ele trabalha muito tempo na prefeitura, né? Então, assim, o cara tem experiência. E a gente tem que, né? Gostaria de parabenizar com aumento os servidores públicos, né? Eu acho que esse é o reconhecimento. Mas também reconhecimento pelo seu trabalho também é muito importante. Então, parabenizo o vereador pela sua fala, o presidente, né, e agradecer ao Fabinho pelo seu trabalho.
Você quer falar?
É de outro assunto, se você quiser acabar esse primeiro.
Não, não?
Era outro. Consegue assunto. A parte, vereador?
Sim, claro.
Só lembrar também agora, só para chamar a atenção das pessoas que passam na rodovia, comandante João Ribeiro de Barros, que se a hora que saírem de Garça, tem uma imagem muito bonita, que é o Distrito Industrial, que foi completada toda a parte de iluminação. E ali me deu, assim, um ar de muita... Para quem viu aquilo desde o início, como era, né? O famoso pasto e hoje o distrito semi-pronto, praticamente pronto. As empresas já podem começar a iniciar a construção nos próximos meses. Aquilo ali vai ser um divisor de águas referente à geração de emprego na nossa cidade. Então, mais uma boa notícia, iluminação terminada. Mais um assunto que estava aí decadente em nosso município, está sendo retomado agora. Então, parabéns a todas as secretarias envolvidas, Poder Executivo e a realização disso tudo isso. Obrigado, Ademar, eu tinha esquecido de falar.
Que isso, Rafael. Que bom que está dando certo esse distrito industrial, né? E que bom, né? Isso é muito bom para a cidade, já faz um bom tempo que grandes, pequenos empresários, né, querem lá instalar sua empresa. E espero que o nosso prefeito não seja condenado ao Ministério Público, né, como está sendo condenado lá pelo asfalto, né? É só rolo de asfalto, essa cidade também tem. Por isso mesmo que atrasou o Ministério, lá o Distrito Industrial, por causa de rolo, entendeu? A cidade está atrasada por causa de rolo, só rolo. Mas pode falar rapidinho.
Não, eu só vou aguardar para ver as empresas que vão ganhar os terrenos aqui, né? Para ver se já não vai dar para quem já tem 2, 3 terrenos. Então nós vamos aguardar. Eu fiz umas observações, fiz um requerimento, também perguntando quantos empregos vai gerar, qual é o prazo que vai construir? Vamos ver se vai ter, né, entre aspas aqui, amigo de alguém que vai estar ganhando terreno. Nós vamos estar observando isso e deixando claro para a sociedade, se caso a gente reconhecer que tem algumas pessoas que estão tendo privilégio. Muito obrigado.
E que pequenas empresas se tornem grandes também, né, principalmente no campo de tecnologia. Mas eu gostaria de falar aqui rapidinho sobre o Centro de Educação, né, que está parado, né, que é o Estação, conhecido como Estação Ciência, que venham respostas, né? Desde 18 de março de 2021, queria começar em novembro do ano passado, tem aqui as respostas, aí veio o Marquinho também esse ano fazendo um requerimento, e a gente está aí vendo parado aí. Então eu espero, educação tem que começar pela estrutura, saúde também, então eu espero que finalize de alguma maneira, né? Que informe de uma maneira o que será o futuro daquele projeto, ou se existe ainda um projeto. Certo? Então, existem respostas aqui que ia começar em junho do ano passado, não começou, depois de novembro. A resposta do Marquinho veio falando que vem um monte, o gasto, né, até o momento, é o monte gasto até o momento, 342.113,64. Houve necessidade de rescisão do contrato com a empresa, publicado. Será aberto um novo processo licitatório ainda, que é dia 29 de agosto de 2022, isso aqui foi respondido. E conforme o contrato, a previsão do término era de janeiro de 2023. Ou seja, porém, o mesmo foi rescindido amigavelmente. Ou seja, vamos ver se dá um início aí para 2023, que eu necessito aí do futuro aí da educação de Garça. Aí. É um grande espaço. Então é isso aí, eu só vim aqui porque falaram do Centro de Inovação da Educação, só para ver realmente só para ler essas respostas que já era para ter dado início e depois veio enrolando. Beleza, muito obrigado. Que a parte alguém que não, acho que não vai dar tempo, mas fica um grande abraço a todos aqui. Consulta se há mais algum orador?
Não, oradores.
Não havendo mais oradores, declaro então encerrada a presente sessão, não havendo mais expediente. Encerro esses trabalhos a partir de aqui. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima sessão.